Lídia na escola.
Chegando para o último Mídia na Escola no ano. Mídia na Escola, falei certo. Do ano, vamos hoje falar de aplicativos no ensino, aplicativos de ensino. É isso, Flor?
Sim, é isso mesmo, Yolanda. É, obrigada, é verdade, né? Já terminou toda uma temporada, que chegamos ao nosso sexto programa do Mídia na Escola. E hoje a gente não queria deixar, na verdade, né, nossa ONG chama Internet Sem Fronteiras. A gente fala de mídia, mas fala muito de internet também. A gente não queria deixar esse ano sem falar, então, desses aplicativos digitais, né? Vocês, todo mundo, os professores que estão ouvindo, já devem ter usado alguns, né? Sem chamá-lo, o mais famoso é, com certeza, o Google Sala, mas tem muitos outros. O que pensar, então, desses aplicativos digitais de ensino? E hoje, para isso, a gente convidou duas professoras, mais uma vez, mulheres, aqui ensinando e falando com os alunos, duas professoras que praticam diariamente esses aplicativos e que vão explicar um pouco para a gente o que, que isso trouxe para elas e para a gente entender melhor como usá-los. Então, hoje a gente está com a Poliana Queiroz. Ela é professora na Escola Municipal Paulo Mendes, que fica na Floresta. Boa noite, Poliana.
Boa noite. Boa noite, pessoal.
Tudo bem com você?
Tudo bom.
E a gente também está com a Raquel Melillo. Ela é professora de Geografia na Escola Estadual Ordem de Progresso, fica lá na Gameleira.
Boa noite, obrigada pelo convite, Flor.
Isso, tomara que tenha muitos alunos seus que estão ouvindo aqui agora, as professoras.
Espero que sim, com certeza.
Para falar. Poliana, você é professora de matemática,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, ambas vocês contaram para nós, né, nessa chamada, como vocês trouxeram essas ferramentas, quais tipos de ferramentas vocês trouxeram e como isso permitiu tornar as aulas interativas, né? Lembrando que esses aplicativos, eles servem seja para organizar a aula em relação do professor, para passar tarefa de para casa, etc., seja para oferecer atividades na aula, durante a aula, etc., tornar mais interativo e até, inclusive, para oferecer conteúdos, né? Então, conta um pouquinho como foi essa experiência para vocês e o que, que isso propiciou.
Você quer começar?
Pode começar. Pode ser. Então, eu uso muito o Google Sala de Aula, realmente, né? Mas eu também uso o GeoGebra como um software livre também, para construção do conhecimento pelos alunos, né? Onde eles, experimentalmente, investigativamente, vão construindo saber, né? No Google Sala de Aula, eu tenho um canal direto com os alunos, não só na sala de aula, mas fora também. E posto, né? Vídeos, posto conversas, posto conteúdo para eles e a gente discorre sobre isso em sala de aula depois. E tem o Google Forms também, que, como eu leciono matemática, a gente trata, né, muito a informação. Eles criam o questionário, eles coletam os dados, os meninos organizam em tabelas os dados e constroem gráficos e analisam a partir daí. Então, toda a construção, todo o conhecimento parte deles, o assunto que nós vamos abordar, né, como nós vamos coletar os dados, a organização. Então, os alunos fazem parte do conhecimento, fazem parte da construção do saber o tempo inteiro.
Entendi. Então, no caso, há um processo pedagógico dentro da sala de aula e aí aparecem essas ferramentas para permitir, então, a construção desse saber coletivo. Seria,
sim,
alguma coisa assim?
Sim, eu procuro me manter como mediadora, né? Como professora mediadora, professora orientadora. E eu gosto que eles investiguem, que eles busquem construir o conhecimento por eles. Às vezes a gente sai da zona de conforto, às vezes não, né? Quase sempre a gente sai da zona de conforto, acontecem o que a gente não espera, mas é aí que tudo acontece, é maravilhoso. É nesse
que
momento
começa realmente
que
o processo educacional, né? Na prática. E você, Raquel?
Então, minha relação com esses novos aplicativos, primeiro porque eu acho que eles são novos e o tempo todo eu vou tratar com novas tecnologias da informação e da comunicação, porque eu entendo que o pincel, o quadro já são tecnologias. E aí eu tinha um distanciamento dessas novas tecnologias porque eu não via muita possibilidade de usá-los na escola pública. Havia toda uma estrutura que não era tão convidativa para eu começar a utilizar a internet, aplicativos, para eu levar os meninos para o laboratório de informática, até que surgiu um problema e a solução desse problema me mostrou um novo mundo. Que problema foi esse? Um dia, a vice-diretora da escola, Ordem Progresso, falou que não tinha papel para rodar a prova mensal. E aí tinha várias soluções, dentre as soluções era uma, adiar a prova, outra solução, passar a prova no quadro e os meninos copiariam e colocariam as respostas. E eu lembrei do Forms, que eu já utilizava como Microsoft Forms, né? Que é o formulário, que ele pode ser tanto para pesquisas, mas ele também pode ser avaliativo. Já conheci ele por meio da Microsoft na escola particular onde eu atuo. E lembrei que o Google tem o serviço gratuito do Forms. E eu falei assim, pronto, minha prova vai ser no Forms, porque pode ser avaliativa. E aí me deu a solução e o problema. Porque como que eu vou fazer uma prova se os alunos não têm acesso à internet? E eles não tinham. Onde que vai ser se não tem um laboratório equipado? Vai ter que ser no celular. E esses problemas foram colocando junto com soluções e a gente vai entendendo, como professor da escola pública, né? Sim. A Poli vai concordar comigo, que você tem alternativas, sim, para usar essas novas tecnologias, mas tem que ter a criatividade. No meu caso, a criatividade foi fazer no primeiro momento a prova em dupla e permitir que os alunos pudessem planejar para colocar a internet por conta própria. Só que esse incômodo, incômodo inicial, ok, eu tenho Forms, ele se transformou em uma probabilidade, uma possibilidade, na verdade, de uma formação. Então, eu entendi que, além do Forms, existe uma gama de aplicativos livres, gratuitos, disponíveis para o professor, e eu comecei a buscá-los. Então, eu busquei não só o Google Forms, mas o Google Academic, o Google Trends, o Google Sala de Aula, e todos eles me possibilitaram sair dessa sala de aula, que é uma sala tão fechada, para usar metodologias ativas. E aí eu fui entendendo também um pouco da falácia que tem de que é tranquilo lidar com o aplicativo em sala de aula, porque a gente lida com uma geração que é a geração do nativo digital. Então, que os nossos alunos conseguem facilmente navegar pela internet, baixar um aplicativo, e não é assim. Eles não dominam a linguagem dos códigos e suas tecnologias, eles não dominam a linguagem da internet. Há uma dificuldade desse alunado também com essas novas tecnologias. Então, o professor tem que se alfabetizar e alfabetizar o aluno digitalmente para que ele tenha acesso também.
É, e tem alguma coisa importante que a gente vai voltar ao longo da conversa. Vocês não falaram no início, mas ambas também trabalham na rede particular.
Sim.
E a gente conversou um pouco a respeito também sobre a maior facilidade que vocês têm de acesso à internet, de utilização dessas ferramentas. A gente precisa, de fato, falar da questão do acesso à internet, da falta de acesso nas escolas, né? Que impede, de alguma forma, não só a utilização desse aplicativo, como a possibilidade de pesquisar, de acessar a informação, né? Nós que defendemos a introdução de recursos midiáticos para a escola, para nós é importante pensar que a escola não seja só um espaço fechado, onde se passa meramente currículos informacionais, educacionais, desconectados do mundo real, né? Mas que isso possa ser aplicado. Como que vocês avaliam esse problema de acesso à internet? Vocês têm ideia da possibilidade disso melhorar? Isso depende de decisões locais também, além de, claro, a gente sabe, uma política pública de acesso à internet que ainda não chegou, né? Como é que vocês lidam com essa questão do acesso e quais são as perspectivas que você vê sobre isso?
Realmente, as discrepâncias do acesso na escola pública e na escola particular são enormes, né? Os percalços são maiores, claro, na escola pública. Mas eu já tive momentos em que lá no Paulo Mendes, por exemplo, eu levei os meninos ano passado ao laboratório de informática para que eles, pelo celular, acessassem o conteúdo do Google Sala de Aula e a gente discorresse sobre o assunto da aula ali, e ali eles construíam o conhecimento. Claro, não tem acesso, não tem lugar para todos no laboratório de informática. Muitos alunos sentaram no chão, eu mesma fiquei em pé. Mas, assim, a gente vai improvisando ali, improvisando aqui, e o resultado é bacana. Uma coisa bacana que a Raquel falou ali, que o quadro e o giz, né, e o pincel hoje em dia, né, eles também são mídias, né, mas quando a gente tira os alunos do ambiente da sala de aula, parece que a vida é outra ali, sim, né? Então, assim, já teve momentos em que, no Santa Maria Floresta, que é outra escola que eu trabalho, eu levei os meninos com o celular, eles com acesso ao celular, fomos para o bosque, fomos para o pátio, e ali já tinha um assunto que eu mediei, que eu selecionei, que eu coletei os dados, para que a gente pudesse discutir, né? Quando isso não é possível, às vezes, até na escola particular mesmo, às vezes não acontece algum imprevisto. Então, aí eu projeto o que eu tenho do Google Sala de Aula ali para os meninos e a gente faz uma aula dinâmica na sala de aula mesmo. Mas eu acho que os percalços, eles existem realmente na escola pública e a gente vai improvisando de um lado, improvisando do outro, né, Raquel? Sim. E vai conseguindo, né? É mais difícil.
É muito mais difícil porque a gente programa uma aula em que há necessidade da internet. E às vezes a gente programa, por exemplo, o uso do Google Expedições, que é outro aplicativo que eu uso, em que tem que ter internet para navegar. Então, você consegue ter acesso a várias paisagens, a vários ambientes em 3D. É fantástico, com óculos em 3D que eles podem fazer, que a gente pode comprar por baixo custo. Na hora que a gente programa uma aula magnífica dessa, não tem internet na rede pública. E o porquê que não tem internet? Eu acho que não tem uma razão única, então eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, não tem internet por causa disso. Acho que é uma combinação de fatores. Mas acho que há também um entendimento de que a internet, ela faz mal. Então, se o aluno tiver acesso à internet, ele não vai ficar entretido na sua aula, ele não vai querer seu conteúdo, ele vai querer buscar uma outra coisa. Então, há tanto medo de que o que está externo à sala de aula seja mais convidativo, que não se dá, talvez, propositalmente esse acesso, com medo daquilo que a internet fornece e de ser muito competitivo com o que o professor faz. E esse medo, nós, professores, a escola tem que enfrentar.
Sim,
né?
Sim, é verdade que tem casos poucos, assim, de alguns professores que às vezes fazem o esforço de abrir o Wi-Fi, né, para principalmente diretores de escola. Nós, inclusive, defendemos o uso do celular dentro da sala de aula para alfabetização, o uso do celular, né, que isso não seja algo que seja só proibido, né, e fora da escola. A gente vai falar sobre todos esses desafios também no segundo bloco agora. Agora eu passo de novo a palavra para a Yolanda.
Esse intervalo pequenininho, a gente bebeu uma água e aí a gente vai escutar uma música. Carlos Navas, Doutora em Samba.
Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Vou cantar a vida inteira para meu samba vencer. É a causa brasileira que eu quero defender. Vou cantar a vida inteira para meu samba vencer. É a causa brasileira que eu quero defender. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Só o samba me interessa e me traz animação. Quero meu anel depressa pra seguir a profissão. Só o samba me interessa e me traz animação. Quero meu anel depressa pra seguir a profissão. Qualquer bacharel, eu sou doutor em samba. Quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Vou cantar a vida inteira Para meu samba vencer, é a causa brasileira que eu quero defender. Só o samba me interessa e me traz animação. Quero meu anel depressa pra seguir a profissão.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mala de leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de leitura você ouve aqui. Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h23.
Mídia na escola.
E voltamos para continuar essa conversa sobre essas tecnologias e esses aplicativos, essas ferramentas. São só ferramentas mesmo na sala de aula para auxiliar os professores? Como é que é isso?
Sim, Yolanda. Então, não são só ferramentas, né? O que a gente está vendo é que esses aplicativos, eles nos permitem, né, interagir e tal, mas eu confesso que quando a gente pensou esse programa, a gente também estava com um pequeno receio, principalmente porque a gente fica ouvindo sempre Google, 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 Google. E eu não vou dizer que a gente não gosta do Google, mas assim, a gente gostaria talvez que ele seja um pouco menos poderoso, um pouco menos presente em qualquer lado da nossa vida, né? E assim, nós da Internet Sem Fronteiras, é por isso que a gente, né, chama assim, a gente também se envolve muito na discussão aqui sobre a proteção dos dados pessoais.
Sim.
E a maneira com a qual a sociedade da informação, ela cria bolhas, né, dentro da qual os usuários deixam de poder ter sua liberdade de expressão, como a gente fala de liberdade de ir e vir, a liberdade de acessar a informação sem que ela seja necessariamente mediada, né, por essas grandes plataformas, as tal das GAFAM, né? Então, que a gente fala, GAFA é Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, né, que são hoje essas cinco corporações que têm poderes maiores que muitos estados, na verdade. O lucro que elas têm anual, ele é maior que alguns PIBs de alguns estados. Claro. E eles criam, inclusive, alguma trava na maneira de pensar a democracia hoje. Quando a gente fala de dados pessoais, e eu vou até aproveitar um pouco para falar um pouco a respeito, a gente precisa saber que todos os cliques que a gente dá, todas as interações que a gente dá na internet, quando a gente procura alguma coisa no buscador, como exemplo do Google, quando a gente curte alguma coisa e comenta, esses dados, eles vão construindo algoritmos, eles vão construindo algumas inteligências artificiais que permitem acumular e aprimorar sempre mais o serviço que está sendo ofertado por essas plataformas. Então, é claro que quando a gente vê um Google investir no mercado da educação, e eu falo exatamente do termo de mercado, né? A gente sabe que mesmo ele oferecendo ferramentas gratuitas, ele cria ali uma esfera, uma nova audiência, oferecendo sempre mais interações para que elas fiquem, né, nessa audiência do próprio Google. E aí também, e talvez seja o caso, por exemplo, de outras tipos de monopólios, mesmo que menores, que a gente tem no Brasil, como a Globo e sua fundação, a Fundação Marinho, a gente sabe também que eles produzem não só ferramentas, mas também conteúdos, né, que de alguma forma pode chegar a influenciar uma maneira de ver o mundo a partir, sim, desses tipos de conteúdos. Então, ao a gente pautar sobre esse tema, a gente quer também chamar a atenção e de como que é importante a gente usar essas ferramentas com consciência. E, na verdade, não é a mesma coisa que qualquer coisa que a gente tem que fazer na internet. A gente tem que usar e abusar da internet, mas sempre procurar saber de quem fez esse tipo de aplicativos, de onde que vem, para quem, com quais recursos. São coisas fundamentais que a gente precisa se perguntar hoje. E aí eu queria justamente interagir um pouco com vocês a respeito. Imagino que quando vocês
preocupam, né, pelo conteúdo dos seus alunos, vocês devem passar por esse tipo de crivo, né? E, então, como que, o que que isso faz para vocês enquanto professoras, né? Será que, aí eu vou fazer essa pergunta provocativa, será que esses aplicativos vão ser tão bons que a gente nem vai precisar mais de vocês?
Então, você quer falar, Raquel?
Eu acho que essa é uma pergunta, que é uma provocação que o professor, de maneira direta ou indireta, tem sentido há muito tempo. Sim. E direta porque os alunos falam, não, mas isso aí eu assisto um vídeo do YouTube. Se eu não entender essa aula, tem no Google. E é, primeiro, tem que explicar que não tem no Google. Não tem no Google da maneira como a gente coloca, porque essa curadoria de informação, quem tem é o professor. Porque o professor passou por uma formação que o Google não passou. Então, ele é capaz de fazer um filtro adequado, um filtro para a idade, um filtro para aquilo que está sendo desenvolvido na sala de aula. Então, ponto. O professor ainda é o curador da informação e é ele que vai ser capaz de fazer esse filtro junto com os alunos. Então, a gente não vai ser substituído por essas plataformas. E mais que isso, e eu que sou militante da educação pública, eu acredito que o professor vai ser aquela pessoa capaz de fornecer uma educação emancipatória. O que eu desejo para os meus alunos da escola pública é que eles sejam produtores de plataformas livres, porque eles não dependam desses grandes monopólios. Então, o professor ainda vai ser o professor de geografia, o professor de matemática, o professor de raciocínio lógico, aquele capaz de fornecer conhecimentos, habilidades, competências para que o aluno seja produtor de plataformas, informações e conteúdos e não só consumidor. Que é esse o papel que é de um cidadão crítico do mundo que ele vive. Então, o aluno da escola pública, o aluno da escola particular, ele tem que entender isso e ele não vai entender isso consumindo. Quem vai explicar isso para ele é o professor. Na sua prática cotidiana. Então, a gente não é substituído. Não é substituível. Ainda é necessário e sempre será necessário o papel do professor. Só fazendo, né, para fechar a minha fala, no momento que a gente vive, que é tão difícil, eu escutei um ex-ministro da Educação falando que é o primeiro momento na história do Brasil que o professor deixa de ser esperança para virar ameaça. Então, politicamente, o professor já é uma ameaça. E eu acho que a gente é a esperança em vários sentidos. A gente é a esperança da construção de uma nação melhor e a esperança de que a internet seja, de fato, democrática.
Sim, sim. É, o que você falou sobre a alfabetização é interessante, né? Antigamente, a gente tinha curso de tecnologia para aprender a soldar ou pregar um martelo, né? Porque essa tecnologia, nesse momento, era aquela que nos permitia ser autônomos. E é, hoje a gente precisa aprender a fazer código, né? A gente precisa aprender a programar, a gente precisa justamente aprender a criar as ferramentas que a gente precisa também.
E quem vai ensinar é o professor.
É, o professor e a professora. Poliana.
Então, eu acho que o acesso ao Google é justamente por ser gratuito, né? Por ser livre. Né? O GeoGebra, por exemplo, o GeoGebra ele foi criado, eu se não me engano, não sei se foi na UFRJ ou se foi na UFJF. Eu conheci o GeoGebra aqui, quando eu era aluna da Federal, né? E procurei usar mesmo em sala de aula. E com ele, os meninos constroem, eles veem as coisas acontecerem, né? Essa questão do monopólio que você falou, Flor, ela tem um porquê, claro que a gente sabe que tem um porquê político também, né? Mas que não vem ao caso aqui, mas também tem a questão do acesso livre, eu acho, sabe? O professor, eu tive esse medo que a Raquel falou ali, o que vai ser de mim, né? Mas hoje eu me enxergo como mediadora do conhecimento, porque os meninos realmente eles não dão conta sozinhos, é muita informação, né? A rede, ela é muito ampla, muito vasta e tem informações que são duvidosas. Né? Então a gente precisa filtrar ali, nós filtramos o conhecimento, passamos para eles e eles constroem ali. Né, com as ferramentas que disponibilizamos para eles.
Sim, sobre a questão da liberdade que você falou, eu acho que a gente precisa distinguir duas coisas, né? A possibilidade de acessar qualquer tipo de informação, claro, e a questão do custo, né, da gratuidade.
Sim.
É claro que essas ferramentas todas são gratuitas, né? Mas o que é importante pensar quando a gente discute a questão dos dados pessoais é que eles não são tão gratuitos, né? Nós pagamos com nossos dados.
Com nossos dados.
E às vezes, algumas patentes, não vou necessariamente aqui estar defendendo as patentes, mas alguns serviços que são pagos e que demandam algum tipo de pagamento, não necessariamente são piores, né? Eles simplesmente constrói uma nova relação comercial, né? Ou que não necessariamente seja. Mas algum, quando você fala de livre, o que me ocorre muito é o conceito que a gente trabalha muito também de software livre. Uhum. Que é justamente... software que não são necessariamente, que não vêm dessas patentes, como é de Microsoft, né? Quem tem que comprar o pacote Microsoft tem que pagar muito caro. E eles também oferecem um código aberto para você poder verificar. Claro que nós não sabemos verificar isso, né? Mas que ele possa ser conferido de alguma forma, até entender como é que esse algoritmo está sendo construído. E eles não pertencem a grandes corporações. Então, uma coisa que pode ser interessante, eu até não cheguei a pesquisar suficientemente para chegar aqui a algumas propostas, mas é de ver quais são as alternativas. Da mesma forma que nós promovemos alternativas ao Google Doc, né? Que existe o Pad, para quem não conhece, ou algumas ferramentas até... alternativo a Skype, né, para não ter que usar sempre todas essas marcas toda hora, a gente usar ferramentas
alternativas
mesmo, da mesma forma que a gente procura comer orgânico e não comer o que vem da grande distribuição, a gente também pode passar a usar software livre. Com certeza existem alguns na área da educação. E uma coisa que me parece interessante e importante também é a questão da certificação, né, quando se trata de conteúdo educacional. E aí, em proposta de conteúdo, é importante realmente que haja também uma certificação em relação ao MEC, que a gente possa saber exatamente de onde que vem esse tipo de conteúdo, para quais fins, né? Imagino que são perguntas que vocês devem ter se feito, né, na hora de aplicar essas práticas.
Com certeza.
Sim, falando desses aplicativos ou dessas ferramentas livres, tem uma, por exemplo, que é chamada OpenStreetMap. É muito legal. Eu conheci ela em 2012. Inclusive, eu apresentei um trabalho acadêmico sobre isso, porque é uma ferramenta livre em todos os sentidos, né? Você não precisa dar os seus dados em troca da utilização.
Sim, alternativa ao Google Map, no caso.
Exatamente. Uhum. Só que o que ganha espaço, e hoje ela praticamente desapareceu, porque o número de contribuições foi muito inferior para fazer com que ela ficasse forte. Sim. Em quantidade de usuários para que pudesse ser utilizada de uma maneira ampla. Né?
É isso, né? Ao resolver utilizar determinado aplicativo, a gente acaba fortalecendo aquele universo. Então, utilizar esses aplicativos digitais é sempre bom, e se for melhor utilizar aplicativos livres, né, nesse caso, e abertos, fortalece ainda mais essa diversidade, essa pluralidade. Eu acho que a gente já tem que encerrar por aqui. Aproveitar, a Poliana queria dar um abraço para os alunos dela, né? Que
um
com certeza estão aqui
todos
escutando. Daqui a pouco as férias. Não sei se dá para falar mais uma coisinha, Raquel.
Quero mandar um beijo para todos os meus alunos, para todos os meus colegas, né? De área. Estamos juntos aí nessa empreitada.
Isso.
Não, eu quero mandar também um beijo para os meus alunos. Não sei quais estão me escutando, mas minha mãe, que eu tenho certeza que está me escutando. Beijo, mãe, e minha sobrinha. Beijo, gente.
Tá bom, muito obrigada para vocês. A gente aprendeu muita coisa hoje. Yolanda está com você. Aproveito também para me despedir de vocês esse ano, esperando que voltamos ano que vem com mais mídia na escola.
Agradecemos imensamente essa parceria de muito sucesso neste ano de 2019 e que se estenda pelos próximos anos. Muito obrigada.